Ok, vamos
a Provérbios capítulo 12, versículo 26. Livro de Provérbios capítulo 12, versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. O título da pregação é Olha Estas Amizades. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito me ajude a transmiti-la de uma maneira aí direto nos corações. E essa penetração interna só o Teu Espírito sabe fazer e tem alcance ao nosso interior. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu te peço pela nossa edificação em cima do que aqui vai ser dito. Em nome dele pedimos, agradecemos de antemão. Amém. Vamos começar pelo fim do versículo, que diz: o caminho dos perversos os faz errar. A Nova Versão Internacional, em vez de perverso, tem a palavra ímpio, que talvez seja até mais bem adequada para o contexto. Literalmente significa, de fato, perverso, até mesmo criminoso. Mas metaforicamente essa palavra é usada para falar em hostil a Deus, em ímpio, em alguém insensato, quando a questão é Deus ou os padrões de Deus. Então pense assim, vou usar mais a palavra ímpio, ou alguém sem Deus, sem sabedoria de Deus. Então, o caminho dos ímpios os faz errar. Errar quem? Eles próprios. Claro, os ímpios. Eles escolhem caminhos que levam ao erro. E eles sabem que vão errar pela própria experiência deles próprios, de outras pessoas. É como alguém que sabe, um menino sabe que a sua bicicleta está sem freio e se depara com a ladeira e ele vai ladeira abaixo. Ele sabe perfeitamente o que vai acontecer lá embaixo, o risco que ele está correndo. Não é nenhuma novidade essa experiência de descer uma ladeira numa bicicleta sem freio. Então assim é o ímpio, é uma característica dele. Ele escolhe meios, lugares, costumes que fatalmente vão levar ao erro, e a outro erro, e a outro erro. E como geralmente eles se cercam de companhias, como eles são, então eles ficam num círculo vicioso de erro. Por isso mesmo, um dos piores pesadelos dos pais é o filho escolher más companhias. E eu vou encerrar esta pregação voltando a tocar neste ponto com um conselho para os graúdos, não só para os pequeninos, que tanto preocupam os pais quanto as suas companhias. No contraste, ou como contraste, e agora indo para o início do versículo, diz: o justo serve de guia para o seu companheiro. Justo aqui é, pode entender como o temente a Deus, aquele que procura ser correto diante de Deus, procura ter sabedoria de Deus nos seus caminhos. Então, o justo serve de guia para o seu companheiro. A palavra guia, no original, significa investigar, fazer um reconhecimento. E eu mandei estudando, olhei, achei que a Nova Versão Internacional, NVI, expressa melhor o que tudo indica que o autor queria dizer. A versão tem assim: é cauteloso em suas amizades. Tem exatamente assim: o justo é cauteloso em suas amizades. A palavra aqui, cauteloso, está bem de acordo com o original, que é a ideia de investigar, fazer um reconhecimento, examinar com cuidado. É como se fosse, então, o justo é cauteloso quando escolhe os seus companheiros ou escolhe as suas amizades. Então, é claramente uma passagem que trata aqui da importância do companheirismo, da escolha das amizades, dos companheiros com que as pessoas vão andar no seu dia a dia. Obviamente você sabe, mas eu não sei se você já parou para pensar. Você não escolheu o pai que tem. Você não teve a chance de escolher a mãe que tem. Você não escolheu os irmãos que você tem, nenhum. Você não escolheu os primos que você tem. Eu vou adiante. Você não escolheu os colegas de classe que você teve. O pai matriculou a mãe no jardim de infância, talvez logo no começo, e os coleguinhas estavam ali. Talvez se a classe fosse muito ruim por algum motivo, o pai poderia até tirar de uma classe e botar na outra, mas lá estavam novos coleguinhas que você não escolheu nenhum. Você não vai chegar, arranjou um emprego novo, chega na sala, você vai trabalhar aqui. Isso aqui são seus colegas de trabalho. Quero não. Não vai. Você não escolhe os seus companheiros de trabalho. Os colegas de trabalho. Você não escolhe os vizinhos. Conheço gente que já se mudou por causa de vizinho. O problema é que ele escolhe um vizinho bom, aí o camarada se muda 3 meses depois e vem outro pior do que o anterior. Não escolhe os vizinhos. Mas tem algo que você tem poder de escolher: os amigos. E não só o poder de escolher, mas aí vem, que é o importante, é o dever de escolher. Escolher bem. É muito importante a seleção de pessoas com as quais você vai investir tempo, abrir o coração, se deixar influenciar. Talvez mais importante do que a gente pensa. Essa passagem mostra que só pelas amizades que você tem, você pode avaliar se você está se comportando como alguém cauteloso, prudente, ou como um insensato, que não liga para a sua saúde espiritual. Quanto ao prudente, está lá o salmista, em Salmo 16:3, eu vou só, é uma passagem bem conhecida, gostosa. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Já o insensato não está ligando muito para as consequências de amizades ruins. Agora, muito cuidado com o pensamento. Eu tenho visto alguns crentes bem intencionados tropeçarem, ou quase tropeçarem nisto. Não, é o seguinte: eu vou ficar amigo de insensatos, vou me cercar de pessoas longe de Deus. Para quê? Óbvio, para eu ganhá-los para Cristo. São tão pecadores, tão distantes de Deus, que eu quero tentar aproximá-los. Essa é uma ingenuidade perigosíssima. Eu diria que é uma armadilha do diabo, inclusive. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, eu quero que você vá lá. Eu poderia dizer de cor, porque eu conheço, mas gostaria talvez até que você, se você tem o costume de fazer isso, grifasse. É uma passagem boa para você marcar. 1 Coríntios 15:33. É interessante que ela está aí quase assim, sem se notar bem. Não há um destaque para essa passagem, o peso que ela carrega. E a Bíblia tem isso. Você vai lendo aqui, aí de repente aparece uma passagem que você deveria parar ali e gastar meia hora no mínimo. Que coisa! Olha o tamanho desta verdade aqui. Olha o tamanho. É porque está condensada numa frase. Mas aquela frase, a obediência a ela pode significar uma diferença enorme numa vida cristã saudável, boa, rica. E o contrário, a não obediência, aquela passagenzinha tão simples, tão pequenininha, a não obediência, ela pode significar grandes dificuldades na sua vida inteira. Então se acostume a, de repente, está na sua frente, perceber que está na sua frente, peça a Deus que lhe ilumine para isso, uma passagem deste tamanho. Toda a Bíblia é inspirada, toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas é óbvio E vão haver passagens que estarão lá de uma maneira muito mais forte do que outras. E aqui está uma fortíssima, que talvez poucos percebem o tamanho dela. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Má conversação não é coisa boa. É ruim, é altamente prejudicial. Provérbios 13, 20 ensina o mesmo princípio, mas ainda de uma maneira talvez mais clara para o que nós queremos explicitar aqui. Provérbios 13 e 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Cadê a ideia de me cercar de pessoas ímpias o mais possível, para poder trazê-las de uma maneira mais forte possível a Cristo? Dissolveu-os. Se você tem uma amizade com pessoas, ou amizades com pessoas que obviamente atrapalham o seu andar cristão, só tem um caminho que Deus manda. Provérbios 9 e 6. Diz assim, Provérbios 9 e 6. Agora é uma ordem. Aqui, até aqui nós não lemos nenhuma ordem, mas agora é uma ordem explícita. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Interessante, como a Bíblia é tão clara, clara. Tem pessoas que não seguem conselhos práticos desse tipo e que colhem frutos na vida ruins, as consequências disso, e talvez nem percebam ou não ligam uma coisa com a outra, e a consciência não acusa, ou se acusa não ouve a consciência. Está errado, esse costume aqui não está bom. O crente se preocupa muito com os pecados clássicos. Não adulterá, esse é o número 1, que aliás nem é, deveria, tem um acima dele, que aliás não adulterá espiritualmente, não ser idólatra, não ter outra coisa além de Deus, esse é o número 1, mas em termos da nossa convivência social, pessoal, aqui na terra, o adultério, assassinato, roubo, o estupro, a mentira, pecados que o crente está sempre no topo das suas listas. Faça um exame aí, como é que está a sua vida em termos de pecaminosidade, em termos de obediência a Deus ou desobediência a Deus. Esses pecados vêm logo. O problema é que existem outros não tão conhecidos e não tão claros, não tão óbvios, como óbvio é você dizer uma mentira. Claro, você mentiu, rapaz, você diz uma coisa, é outra. É isso, você adulterou, você teve um romance com outra pessoa, adulterou, é uma coisa muito clara, você roubou. Mas um princípio deste, e há vários deste tipo na Bíblia, um princípio desse não parece tão claro, não parece assim tão fácil, linear de ser seguido. Eu vou evitar companhias ruins na minha vida. Vai ser uma linha de procedimento. Agora, reconheço que não é tão fácil como... Sim, e aí, eu não dou nem bom dia para uma pessoa que é uma má companhia. Qual é o limite? Bom, vamos estudar esse assunto, vamos pedir sabedoria a Deus, mas vamos levar a sério. Não é porque é difícil, não é porque é complicado... que é complicado, o que você vai fazer com amizades que já existem e com as novas, até que ponto aquela pessoa você vai classificar como um ímpio aqui, ou alguém que não tem Deus, que vai lhe prejudicar, e qual é o nível da amizade com aquela pessoa, a partir de que ponto vai ficar muito prejudicial a mim. Isso não tem numa cartilha, não tem, não dá. Mas, repito, isso não faz com que o princípio esteja lá, claro como água, o princípio está claro demais. Agora, se cumprir esse princípio, se seguir por este princípio, já não é tão simples, não é tão fácil, busque a Deus e peça ajuda a Ele, e leve a sério o assunto, converse com pessoas, treine, exercite, decida, porque você acha que diante de Deus vai valer um argumento do tipo, Senhor, eu não fiz aquilo, mas você teve péssimas amizades, você está ruim espiritualmente por causa das suas amizades, não, mas eu não sei como é que eu faço, isso é muito difícil, não vai funcionar diante de Deus. Então eu gostaria de mexer com cada um de nós aqui, o que é que você anda se fazendo acompanhar, conversando, se deixando influenciar, com quem? Que tipo de pessoas você anda andando? Você anda andando, você tem andado. Então, pastor, eu devo deixar morrer certas amizades? Morrer certas amizades? Deve. Matar certas amizades? Deve. Eu acho que deve. Pastor, então, o senhor acha que eu devo andar longe de um precipício? Adivinha o que eu vou dizer? É óbvio. Você acha que eu devo evitar andar meia-noite numa rua perigosa, sozinho? O que você acha, meu irmãozinho? Então são perguntas até ingênuas. Claro que deve matar certas amizades, certas companhias. Isso não significa hostilizá-las, ser grosseiro. E aí entra a questão do evangelismo, se negar a levá-las a Cristo, conversar com elas, mas a atitude é totalmente diferente, e você sabe disso. Então esse negócio de ficar amigo para poder evangelizar, e isso você mesmo reconhece com um pouquinho de pensamento que é uma desculpa amarela, porque a atitude no coração, quando você conversa com alguém, você pode conversar com um criminoso, com um estuprador de criança dentro da cadeia, você vai lá e conversar com ele, e respeitá-lo, e tratá-lo bem, dizer, falar pelo nome com ele, e pode tentar levá-lo a Cristo, mas a sua atitude vai ser de ter amizade com ele, de trocar ideias com ele, de passar tempo com ele batendo papo, de se deixar influenciar por ele? Claro que não. Você vai armado, todo armado no coração, preparado para saber que vai estar com um mal, com alguém muito maligno diante de você próprio. Mas a gente deve amar até o inimigo, então ame esse camarada, mas ame com dois pés atrás, orando, pedindo a Deus poder para que o mal não lhe perturbe, pedindo a Deus que penetre aquele coração duro. É totalmente diferente. Eu vou ter amigos ímpios para levá-los a Cristo, você vai ser corrompido. A Bíblia está dizendo claramente, manter contato é importante, estar com o coração aberto para levar a Cristo, orar pela pessoa, mostrar compaixão pela pessoa, é bastante diferente. Claro que o inverso é altamente válido, que é a parte gostosa, né? A escolha a dedo de amigos maduros na fé cristã, sempre que possível, que vão contribuir para a sua edificação espiritual. Tendo em vista isso, Senhor, coloca perto de mim pessoas que vão me ajudar, para que eu me fortaleça e eu venha ajudá-las. Não é só um egocentrismo, uma coisa de uma mão só, não, é um alimentando o outro. Um amigo alimenta o outro. Então, se você tem bons amigos, pessoas, quando eu digo bons amigos, significa pessoas que se enquadram na categoria de justas, como eu já expliquei, pessoas tementes a Deus, que buscam a Deus, crentes, claro que ela vai ajudar, e você vai ajudá-la, e um vai ajudando o outro. Muito importante esse aspecto. Faça dessa escolha sua uma coisa séria, mais séria do que você pensa, provavelmente. Séria. Eu vou escolher as minhas amizades. Tudo bem, você tem 100 companheiros de trabalho numa sala enorme, sei lá onde é que você trabalha. 100, mas dessas 100 aqui, vou ser amigo de duas. Vou tratar bem as 100. Vou ser educado com as 100. Posso orar pelas 100. Vou estar disposto a ajudar as 100, sem dúvida alguma. Dependendo do caráter, do que são, mas eu vou ser amigo de duas, se é que elas querem ser minhas amigas. Porque eu posso não ser o escolhido para ser amigo delas. Puxa, seria uma honra. Dessas 100, tem duas ali de primeira qualidade. Crentes excelentes. Seria uma honra se eu fosse escolhido por eles para ser amigo deles. Porque eu gostaria. Pois vai lá, ora a Deus, marca como alvo. Isso é exercício de vida. Ah, mas tem uma que é meio antipáticozinho. Eu não vou com o jeitão dela. Pessoa séria, seríssima. Mas eu não vou com o jeitão do riso dela. O bigode dele eu não gosto. Tá bom, então vai nessa. E agora o vizinho dele é simpático, tem umas piadas. Acaba legal. Pergunta pela minha família, pela minha esposa. E pergunta como é que estão as namoradinhas. Aí eu disse que não tem, porque eu sou crente, ele riu. Pergunta se eu estou brincando com ele e tal. Mas o cabelo é legal, simpático, a hora passa ligeiro. Bom almoçar é com ele. Acho legal, na hora do almoço eu gosto. Agora, pronto para evangelizá-lo. Não. Aí não. Eu quero terminar com uma sugestão. Você que é pai já de crianças, se preocupa muito com as amizades das suas crianças. Se você é pai de adultos, como meu caso, já me preocupei muito com a amizade dos meus filhos. Aliás, hoje me preocupo com a amizade dos meus netos. Por que que nós nos preocupamos tanto com as amizades dos nossos filhos e nos damos ao luxo de não nos preocuparmos com as nossas próprias amizades? Seria um show um dia uma criança, um crentezinho de 10 anos de idade, 12 anos de idade, pai, desde que eu sou pequeno, tu manda eu ter cuidado com minhas companhias, não deixa eu dormir na casa dos coleguinhas, tem que conhecer o pai e a mãe, até a tataravó dos meus amigos. Eu sempre me irritei com isso, achei exagerado isso, mas eu tenho notado o teu cuidado enorme com as companhias que tu escolhe para mim, que escolhe não, que tu examina para mim, checa para mim. E eu tenho notado que as tuas amizades são péssimas. Já imagina o tamanho da lição de moral, espiritual inclusive, que uma criança daria num pai ou numa mãe. E acontece exatamente isso muitas vezes. Por algum motivo estranho, nós, grandões, pais e mães, nos preocupamos tremendamente com a amizade dos filhos e relaxamos na nossa própria amizade, como se nós pudéssemos nos dar ao luxo de, pelo fato de sermos adultos, estarmos isentos de más influências como nossos filhinhos estão. Aí vem a Bíblia e pá! As más conversações corrompem os bons costumes. O amigo do mal vai se tornar mal. Está lá escrito. Não, ou seja, não é só criança com que nós devemos nos preocupar. Então eu quero encerrar com esta sugestão. Não sei se você tem levado este assunto a sério, se isso vai mexer com você, vai fazer que você reflita. E se for sua situação, espero que tenha um efeito prático na sua vida. Eu vou tomar algumas providências com relação a certas amizades minhas, na vizinhança, no trabalho, na escola, na faculdade, seja aonde for, mas tenha muito cuidado em escolher as suas amizades. Você escolhe seus amigos, e graças a Deus, nós escolhemos o melhor amigo que nós poderíamos imaginar em ter, o Senhor Jesus Cristo. Nós escolhemos, claro, mas Ele nos escolheu antes, sim, uma coisa não anula a outra. O fato de eu ter sido escolhido por Cristo antes de eu nascer, não anula o fato de eu poder dizer com toda alegria, com todo orgulho no bom sentido, com toda satisfação, eu quis Cristo no meu coração. Sim, eu fui preparado por isto, por Ele próprio, tudo bem, mas eu quis. Então, se você é amigo de Cristo, e você tem o altíssimo privilégio dele ter concordado em ser seu amigo e você ser amigo dele, se você escolheu o Senhor Jesus Cristo, nós dizemos tanto, homem, se entregue a Cristo, aceite Cristo como seu Salvador. Por quê? Porque nós estamos apelando para a decisão da pessoa, para a condição de escolher da pessoa, que ela não vai escolher se não houver um trabalho do Espírito Santo por trás, mas esse trabalho do Espírito Santo inclui gerar uma vontade natural dentro desta pessoa de querer ser amigo de Cristo. Pois escolha suas amizades com o cuidado que a Bíblia recomenda, e vamos ser muito beneficiados espiritualmente e agradar o nosso grande amigo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua Bíblia, que nos mostra com tanta clareza, é um farol, como ela mesmo diz que é, que brilha de noite, mostrando o caminho, nossos passos. Então, este assunto de influências de pessoas ao nosso redor é tão importante, talvez nós não estamos levando em consideração como deveríamos. Nos ajuda a ser mais rigorosos com as nossas companhias, nossas amizades, porque claramente isso será para o nosso bem, e o contrário, se formos relaxados nisso, nós seremos profundamente prejudicados. Não queremos isto. Queremos uma amizade linda com Cristo e uma amizade linda com quem faz questão em ser amigo de Cristo cada vez mais. Em nome dele nós te pedimos e agradecemos. Amém. Deus nos abençoe até a noite, se Ele quiser.